está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Esse negócio está de tal maneira que está aqui direto. É uma overdose dessas informações e a multiplicação. Tá brotando. Aí a gente não. A gente. Não, eu que estou errado. Ué, vamos ver a nossa vida. Ver o que a Bíblia diz sobre esses atos. É, irmã Wanda diz assim, a propaganda dos Correios também traz dois homens se beijando. É, Senhor nos ajude. Senhor nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Nós não somos menos pecadores, só que hoje somos pecadores arrependidos. Lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Página 372, aula de número 56. Estamos falando sobre a ressurreição. Falamos sobre a importância da ressurreição. E lemos o texto de Coríntios. Agora vamos falar sobre a natureza da ressurreição. A ressurreição, a vida eterna com Deus... É o propósito de Deus. Se eu não focar a minha fé nestas coisas, acabou. Acabou a fé. Se eu não focar a minha fé na ressurreição, acabou. Lorena, por favor, ponha 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. E 1 Pedro 1, 9. Tá? Para a gente... avançando. Se a minha fé, e também leia Romanos 8, 24, a parte A. Se a minha fé não tiver essas coisas, não adianta. Acabou. 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 Vamos lá. Página 372, se você está com o livro. É relativamente fácil declarar o fato da ressurreição, mas ao tratar e explicar como Cristo foi ressuscitado, encontramos grande dificuldade, pois trata-se de leis que fogem do nosso alcance, né? Porque temos limites, coisas que pertencem a Deus, como diz Deuteronômio 29, 29. Além do nosso entendimento, como o próprio Jó reconheceu, eu falei coisas que não compreendi e não entendia, aí me permita um grifo do se pastor, aí eu quebrei a cara, Deus. Eu peço perdão no pó e na cinza. Mas sabemos que a ressurreição do corpo será caracterizada pelos seguintes aspectos. Aí nós vamos tratar agora, mas deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses 4, 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Ressurreição dos mortos em Cristo. Isso nos dá consolo. É isso que eu quis dizer pela palavra. A ressurreição... das pessoas que partiram em Cristo, nos traz consolo. O consolo traz que quando Jesus voltar e nós estivermos vivos em Cristo, nós não veremos a morte, seremos transformados. Ok? 1 Pedro 2, 1, 9. Alcançando o fim da nossa fé. Qual é o fim da fé? Qual é o resultado da fé? A minha fé tem efeito para quê? Porque é para as coisas futuras. Porque a gente perde tanto tempo em coisas temporais. Temporais, nós vivemos aqui, nós não somos ETs, sim. Mas há uma agenda para tirar a atenção sua e minha. Alcançando o fim da fé. Qual é o fim da fé? Qual o resultado da fé? Salvação de nossas almas. Ok? Ressurreição. Vida eterna. Consolai-vos uns aos outros nessa esperança. Você está entendendo o que o vosso pastor está... Se não entender, por favor, fale. E se eu não responder, eu não vou ficar aqui patinando, não. Vou falar, eu não sei, ou eu vou ver depois. Se for uma pergunta que tiver uma resposta complexa e precisar nos debruçar, nós vamos falar, não sei, eu não vou aqui conjecturar, eu não vou aqui além da letra, não. Romanos 8, 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque alguém vê como espera. É nessa esperança, letra A, parte A, porque nessa esperança, que esperança da vida futura que somos salvos? É nessa esperança que eu venço obstáculos, eu venço dor, venço injustiça, venço prisão, eu venço retaliações, eu venço tudo nessa esperança de Romanos 8, 24, a parte A. Amém? Vamos lá. A relação, natureza da ressurreição. Como será a ressurreição? Haverá alguma relação com o velho corpo? Fato que Paulo ilustra pela comparação com o grão de trigo. Eu não vou ler todo o texto, os irmãos podem ler depois. Não haverá nenhuma relação com o velho corpo. Mesmo porque, Paulo, é preciso do que é mortal se revista da imortalidade. Está lá. Ou que é corrupto, perecível se vista daquilo que é incorruptível. Então esse corpo hoje que temos, que muitos devem ter passado uma madrugada difícil, com nervo ciático, com coluna, dor de cabeça, isso não vai ter mais nada, nenhuma relação. Ok? Nenhuma relação. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Um corpo de glória. Então não há nenhuma relação deste corpo perecível, corruptível, mortal, com o novo corpo. Corpo de glória. Por isso que é quando formos glorificados, teremos um corpo glorioso, intangível. Não vai ter cãibra no cérebro mais. Mas o Senhor precisa estar entronizado em você hoje. Você precisa estar cheio de Deus. A sua lamparina está cheia de azeite. Não adianta você dizer que está cheia de azeite, mas se você não se conforma com a palavra de Cristo. Entendeu? E simbolicamente você sabe que é, mas veja bem. Façamos de conta que aqui seja uma lamparina, essa minha garrafinha d'água que eu ganhei de presente. Linda. Tá cheio aqui pela metade. Um pouquinho mais acima da metade. Aí eu tô garantido. Mas não adianta tá cheia se o meu coração tá vazio. É como na ilustração da arca. A arca no antigo pacto era o quê? A personificação, a materialização quase da presença de Deus. Porque a arca era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Mas em uma luta, os israelitas, os judeus, eles perderam a luta lá em 1 Samuel 4. Aí eles, olha só, olha a displicência. Primeiro que não era para ir sem arca. E depois não era para ir com a arca sem conversão. Entendeu? Foram sem arca, levou um pau, 4.000 mortos. Foram com a arca, inconversos, e nem a arca adiantou, mas a arca não é a presença de Deus. Tipifica, simboliza. Então cuidado, que títulos que algum de nós possamos ter, título de pastor não salva. O que salva é uma mudança de vida. Circuncisão também não salvava. A circuncisão tinha que ser no coração. Então, que isto fique claro. Então, não haverá nenhuma relação. E a irmã Lorena disse aqui, porque convém isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Coríntios 15, 53. Está escrito aqui. Nós seremos transformados. Agora, como vai ser o corpo, pastor Samuel? Vai ser brilhante? Vai ser dourado, prateado? Vai ser de bronze? Irmãos, transformados em incorruptível não vai ter. É algumas perguntas, eu sei que não fazem apenas por especulação, porque querem saber. E eu respondo porque eu não sei. Ah, meu filho, minha filha, lá no céu, que eu sei que não vai ter dor, não vai ter escuridão, Deus é a própria luz, não vai ter morte, não vai ter hospital, não vai ter CTI, não vai ter vacina, graças a Deus. Então, que entendam isso. Deus preparou-me para essa mudança, ao dar seu Espírito como sinal e primeira porção. Está aqui nesse primeiro parágrafo sobre a natureza da ressurreição, que é diferente de reencarnação. Reencarnação é a doutrina do diabo, tá? Porque refuta e contraria a doutrina bíblica. Ah, mas estou falando que é do diabo. Não estou falando de pessoas que creem nisso aí. Ok? Entendam. Toda doutrina que se coloca num bojo absoluto, porque a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse de ressurreição, embora no Antigo Testamento de maneira não tão clara, mas fala. Aí vem uma doutrina humana maligna dizendo que haverá reencarnação. Aí usa até uma questão de justiça. Você vai querer ser mais justo do que Deus agora? A justiça de Deus é Cristo. A prova é a ressurreição de Cristo. Eita glória. Vamos lá, realidade, letra B. Letra B. A irmã Lorena coloca aqui o capítulo 4 de 1 Samuel, os versículos. Eu não sei se é os primeiros 15 versículos, ou os primeiros 20 versículos, e fala, eles foram na batalha contra os filisteus, perderam 4 mil homens na guerra, depois, nós perdemos porque esquecemos da arca, e levaram a arca e perderam 30 mil homens. Então não use o cristianismo bíblico apenas como um amuleto. O que importa é mudança de vida. Dois versículos. João 3, Jesus falando, o que importa é nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra, não vê. Simples assim. Perdão, irmãos. Deu um arranhar na garganta aqui. Se não nascer de novo, não entra, não vê o reino. João 3 e Gálatas 6:15. Sinais ou não sinais na carne, ou seja, circuncisão ou incircuncisão, não valem para nada. O que vale é uma vida transformada. O que quer dizer uma pessoa que nasceu de novo? Gálatas 6:15. Eu tenho que ser o mais claro possível. O mais claro possível. E eu peço misericórdia a Deus. Eu vou plagiar Paulo. Eu sou um plagiador da Bíblia, graças a Deus. Vou plagiar Paulo. Aí a gente prega e as pessoas podem pensar, pastor Samuel fala como se fosse o próprio Salvador, que já está salvo. Não. Deixa eu plagiar Paulo. Antes subjugo meu próprio corpo, reduzo a minha vida à servidão, para que pregando a vocês, ensinando a vocês e aos outros, eu mesmo de alguma maneira não venha ficar reprovado. Então, Senhor, me ajuda a não ficar reprovado. Paulo disse isso. Então ele podia ficar reprovado mesmo pregando como pregou. Que Deus nos livre disso. Realidade. Certas pessoas não se interessam em ir para o céu, pois acham que a vida ali será uma existência insubstancial, vaga, monótona, vazia. Ao contrário, a existência no céu será tão real como a presente. De fato, ainda mais real, mais vívida. Os corpos glorificados serão reais e tangíveis, e havendo de conhecer-nos e conversar uns com os outros, como também estaremos plenamente ocupados em atividades célicas. Jesus em seu corpo ressuscitado era muito real para os seus discípulos. Embora já glorificado no seu corpo, ele era ainda o mesmo Jesus. Você imaginou a gente se encontrar no céu, bater um papo? Poxa, nós vencemos porque o Senhor esteve conosco. Aí vou falar com os irmãos aqui, olha, obrigado seminaristas por vocês perseverarem e me ajudarem a levantar a mão. Obrigado, Lorena, obrigado, Madalena, obrigado, Joaquim, obrigado, João, obrigado, Maria, obrigado, Graça, obrigado, Cida, obrigado, irmãos, por me ajudarem. Aí os irmãos, poxa, Samuel, obrigado, hein? Você é meio brabo, mas também ajudou, naquela brabeza toda, ajudou. Essa é a nossa esperança. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 2,19. Primeira carta aos Tessalonicenses 2,19. Você imaginou encontrar os irmãos já sem problema? Você pegar um irmão, tascar um ósculo santo nele? Hoje, né? Você tascar um ósculo santo sem maldade, sem... Estaremos em perfeita harmonia. Seremos semelhantes ao Senhor, à natureza de Cristo. Sem maldade. Qual foi o texto que eu falei agora? Já esqueci. Já esqueci o texto que eu acabei de falar agora, Jesus. 1 Tessalonicenses 2,19, é isso mesmo. Você vê que o cérebro tá bom, mas vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, está tudo parte desse bojo. Paulo fala assim: afinal, quando o Senhor Jesus voltar, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são a nossa alegria. O que Paulo está dizendo? Olha, quando Jesus voltar e a gente se encontrar, essa vai ser a minha recompensa, ver vocês no céu. Amém, igreja? Paulo queria. Esse era o motivo do ministério de Paulo: glorificar a Deus, obedecer a Deus e encontrar irmãos salvos no céu. Amém? Porque qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Ele faz uma pergunta. Porventura, não são vocês diante do nosso Senhor em sua vinda? Então, se eu estou aqui, se a minha alegria não for encontrar você no céu, aí você faz uma pergunta que vem a minha: pastor, então o Senhor não vai ficar triste se deixar de encontrar alguém no céu? Lá não haverá tristeza. Lá não haverá tristeza. Amém, igreja? Então vamos lá. Realidade, então, é uma realidade. Que nós, aqueles que vencerem, serão colocados na coluna, no templo, de maneira simbólica. Serão colunas no templo de Deus. Coluna, ou seja, os que vencerem. Quem vai vencer é quem chegar lá. Está lá em Apocalipse. Aos que vencerem, Deus vai colocar como coluna no seu templo, ou seja, quem vai vencer? Quem for fiel até o fim. Incorruptibilidade, já falamos sobre isso. O corpo ressuscita imperecível, ok? A natureza imperecível ficará livre de enfermidade, dor, debilidade e, portanto, também da morte. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4. Lá não tem apagão. Por que não tem apagão, pastor? Porque lá Deus vai estar conosco direto e ele é luz. Aí você fala assim: ah, então a gente podia ficar sem apagão aqui, mas hoje, aqui não. Lá no céu não entra carne e sangue, ou seja, corruptibilidade, pecado. E tem pastor, infelizmente, só tem o título de pastor, mas é uma secla de Satanás dizendo que no céu vai estar um monte de pecador. Está negando a Bíblia. Letra D. Glória. Nosso velho corpo é perecível, sujeito à corrupção e ao cansaço, porque é um corpo natural, próprio para uma existência imperfeita, em um mundo imperfeito, mas o corpo da ressurreição será próprio para a gloriosa vida imortal no céu com Deus. Quando Pedro, o grande, da Rússia, trabalhava como mecânico na Holanda a fim de aprender a arte da construção naval, ele usava a roupa humilde de mecânico. Mas ao voltar ao seu palácio, ele vestia-se com trajes reais ornados de joias. Aqui ele faz uma ilustração, comentarista, não é? Assim também o espírito do homem, originariamente inspirado por Deus, agora vive uma existência humilde dentro de um corpo perecível. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, o que tem valor não é o invólucro, não é este corpo, porque ele é perecível, corruptível. O que tem valor é que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus e a nossa alma unidas a Cristo Jesus. Assim também o Espírito do homem, originalmente inspirado por Deus, agora vive uma existência humilde no corpo perecível. Mas na ressurreição será revestido de um corpo glorioso, próprio para ver Deus face a face. Se revestirá de incorruptibilidade. E aqui ele usa também sobre agilidade, sobre se teremos limitações. Nós não seremos Deus, mas nós não teremos muitos limites que temos hoje no nosso corpo. Eu queria ver com os irmãos sobre essa agilidade. Poderá atravessar o espaço com a rapidez de relâmpago, em razão da enorme energia com a qual estará dotado. Será diferente, irmãos. Se imagine galáxias. Imagine a infinitude, tudo pertence a Deus. Ele é o nosso pai e o papai disse assim, olha, meu filho, tudo que é meu é teu. A gente vai ter que dar um passeio e não vai acabar. Você queria saber uma coisa? Poxa, eu queria ter mais vida para conhecer lugares bonitos que Deus fez. Você pode imaginar. Ontem eu fui, com o exercício da minha profissão pela manhã, visitar umas propriedades aqui na região serrana. Que propriedade linda, cachoeira, a mata fechada, os animais, não é? Que coisa linda, puxa vida, isso é um pedacinho só, uma gota no oceano. Aí muitos que já chegam a uma idade, como eu, poxa, eu queria ter mais tempo para visitar, conhecer o mundo. Então, se você está em Deus, você vai conhecer um mundo e não vai ter limite de tempo, porque você vai ser também galardoado com a natureza de Cristo. Você não morrerá mais. Mas como assim, pastor? Vamos à palavra de Deus. A carta que o nosso irmão Pedro escreveu, ela nos dá um vislumbre sobre isso. Primeira carta de Pedro, deixa eu ver se eu encontro aqui, se é a primeira ou é a segunda carta. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desse modo, 2 Pedro 1:4. Desse modo, Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha, grandes e preciosas promessas. Quais são? Para que por elas, pelas promessas, vos torneis participantes da natureza divina. Participante da natureza divina.
Olha que coisa extraordinária.
Pelas promessas tornei participante da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Participar da natureza divina. Eita glória! Maravilha de Deus! Então, como Jesus entrou ali naquele lugar, espaço fechado com o corpo glorificado, nós teremos uma agilidade hoje que a nossa mente finita não consegue descrever e imaginar. A letra F tem um pouquinho a ver com a letra E, onde fala sobre sutileza. Isto é, o poder de penetrar as substâncias sólidas. Você imagina, se tiver uma montanha, tem que fazer um túnel. Não, você vai passar pelo túnel sem precisar escavar. Ao andarmos pela terra em um corpo glorificado, não seremos impedidos por coisas mínimas, como um muro, uma montanha, simplesmente os atravessaremos. João capítulo 20, versículo número 26. Vamos ler essa referência? Teremos a natureza. João 20, 26, esse texto diz assim. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles. De novo, não vai haver a porta trancada. Teremos, leia. É por isso que eu digo, irmão, você é abençoado por Deus aqui? Isso apenas glorifica a Deus. Adie um pouquinho as recompensas temporais que o mundo oferece. É passageiro. Adie a recompensa por uma recompensa de Deus. Deus nos fez uma grande e preciosa promessa. Vida eterna. Por isso que ressurreição é a minha bandeira. Porque Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu quero dizer, eu morrendo em Cristo, eu vou ver a irmã Zefinha, Zezé, que partiu recentemente para o Senhor. Nós que estamos aqui, vamos ajudar uns aos outros a perseverar e dizer, irmão, irmã, Rebeca, vamos avançar. Ficou claro isso? Existem muitas coisas que não entendemos e não podemos entendê-las ainda acerca da vida futura, pois ainda não manifestou aqui o que havemos de ser. Por isso que não existe, não pode entrarmos, nós não podemos entrar no mundo especulativo, conjecturas. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então não adianta querer a gente ser super espiritual e falar o que Deus não disse, mostrar o que Deus não nos mostrou. Entretanto, sabemos isto. Agora somos filhos de Deus. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos exatamente como Ele é. Tá bom assim? Ficou claro assim? Então, vamos fazer aqui o intervalo do nosso seminário, que hoje foi um pouquinho diferente, mas por uma direção de Deus. Siga a agenda de Deus, só dele. Qual a agenda que você e eu estamos seguindo? Que Deus nos ajude. Vamos para o intervalo. Não vá embora, fique aí. João 11, 25, que foi colocado aqui. Depois eu vou dar uma breve explicação também, que aqui fala de duas circunstâncias. Na verdade, Paulo disse em Tessalônica, capítulo 4, de 3 a 18, explicando o que Jesus disse em Romanos, em João 11, 25 e 26. Eu vou explicar isso em poucos minutos Vamos ao intervalo, beber uma água e já de volta.
Seguir alguém importante o designou. A vida é como a fumaça que se esvai, igualmente a rosa que murcha e cai. A vida pode parecer longa aqui, mas a morte é perfeita, não dá pra fugir. Mas a sepultura pra nós é ilusão. Esse alguém importante por ela passou, e ainda diz que um dia dela vamos nos erguer. Jesus virá e nos levará ao céu. Esse mundo partiu para o mundo do além, mas nós temos em Cristo a esperança de ver nosso irmão que partiu para sempre viver. E numa reunião de prazer sem igual, veremos nossa vitória final. Adormecerão, vão de se despertar pra sempre, e não mais haverá lágrimas, todo medo se apagará, e jamais haverá tristeza, pois com Cristo em mim vamos reinar. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar?
Esse é o grupo Ragios. Essa canção é uma versão, não é plágio, tanto é que eles falam em versão, de uma música do grupo Petra, ok? É uma versão de uma música americana do grupo Petra, Grave Rubber, ok? Então ficou uma versão, no meu entendimento, a versão e a letra, eu não conheço a letra, eu não sei se é a versão ou se é uma tradução, né? Eu não entendo inglês, mas a música original é do grupo Petra, Grave Rubber, ok? E o grupo Ragios, né? Homens de Deus, que tem tido sempre, pela graça de Deus, essa humildade, a identidade de louvar a Deus como Deus o chamou. Grave Rubber é a original e nós ouvimos Ladrão de Sepultura, né? O título do louvor é até um pouquinho assim, estranho, né? Ladrão de Sepultura é o quê, Zé? É Jesus tirando da sepultura os que morreram nele. E aqui a versão original, ó. Bom, estamos de volta, condução 9 horas e 40 minutos, hora de Brasília, 56ª aula do Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Estamos falando sobre ressurreição. E agora vamos entrar no ponto 4, a vida futura. Eu quero aqui, tem alguns irmãos que estão mandando alguns recados para o meu WhatsApp. Desde quando eu acordei, eu estou com essa informação aqui, olha. Fazendo backup das mensagens. Eu não sei se eu posso mexer, uma vez eu fui mexer e perdi tudo. Então eu não vou poder usar o meu telefone pessoal para veicular mensagens aqui. Então se irmãos quiserem colocar no grupo da rádio, pode colocar as contribuições aqui. Eu vi que alguns irmãos mandaram os recados para o meu privado, e eu não vou poder atender agora, porque está fazendo um backup das mensagens. Então, eu não quero correr o risco de perder as mensagens, então vamos aguardar. Tá certo? Eu não sei se eu posso interromper. Mas deixa eu ler aqui o que a irmã Lorena já postou aqui. Que foi postado aqui da irmã Lorena. Eu pedi João 11, 25 e 26. Jesus falando assim: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem acredita em mim, crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Você veja que existem duas questões aqui. Aquele que esteja morto, esse morto é literal, o corpo já foi sepultado, ele vai viver. E agora ele no versículo 26: e todo aquele que vive, vive duas vezes, vive literalmente, mas vive nele, e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Que tem gente que está viva, mas está morto. E tem gente que está morto, mas está vivo. Deixa eu explicar. Tem gente que está morto literalmente, mas morreram em Cristo. Aí estão vivos. Aí viverá. Tem pessoas hoje que estão vivas, como o filho pródigo, quando saiu de casa, estava morto e reviveu. Espero que tenham entendido. Então Jesus está explicando, olha, quando eu voltar no dia do arrebatamento, aqueles que partiram crendo em mim vão ressuscitar. E no advento da mesma volta minha, os que creem em mim não verão a morte, serão transformados. É o que Paulo explicou em Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que a nossa irmã Lorena já colocou aqui. Ok? Estamos de volta. Deixa eu ver se já fez o backup aqui para ver se consigo. Não. Continua esse backup aqui, está desde 6 horas da manhã esse backup. Volta logo, Jesus. A vida futura, ensino no Antigo Testamento. Vamos lá. Ao estudar um ensino do Antigo Testamento sobre a vida futura, deve-se ter em mente que a obra redentora de Cristo tem exercido grande efeito em nosso relacionamento com a morte e, é claro, com a vida. Ok? Mesmo porque Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a mortalidade por meio do Evangelho. Vamos ler Timóteo 1:10, a primeira carta de Timóteo. perdão, 2 carta de Timóteo 1:10. Então, trouxe a vida por causa do evangelho. Como é que alguns tentam trazer a vida através de institutas, sínodos, apostilas, livros, pseudas revelações? Veja o que diz Timóteo 1:10, o segundo tratado. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo evangelho. Então veja a coerência esse versículo com Romanos 1:16. Não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação ou para a ressurreição de todo aquele que crê. Ok? Por isso é que no Antigo Testamento a mensagem ela é progressiva para se culminar na obra completa que foi realizada na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então lá no Gênesis já se prefigurava o aniquilamento da vida, mas através de Cristo. Deus, quando fez aquele sacrifício de um animal, já prefigurando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Gênesis 3:15, a semente da mulher vai pisar em Satanás, na cabeça de Satanás. Então era uma revelação progressiva e se culminou em Cristo, quando Cristo disse, está consumado, acabou, já está feito. Entendeu? Então vamos lá. Mas a gente vai entender um pouquinho. E graças a Deus que estamos em uma dispensação em que nós não teremos como pedir desculpa naquele dia se nós não atentarmos para tão grande salvação que está sendo dada gratuitamente hoje pela graça. Naquele dia não haverá mais desculpa. Porque aquele que havia de vir já veio. Irmã Lorena, põe para mim João 15:22. João 15:22. Aí você vai ver, não tem desculpa. Não tem desculpa. O dia de arrependimento é enquanto nós estamos aqui vivendo. Tem essas zombarias que estão fazendo. Barbudo beijando barbudo. Agora, eu estava... Ontem eu tirei a noite, graças a Deus, algumas agendas foram canceladas. E eu fiquei estudando tarde e noites. E olhando algumas matérias, até que a gente tem que citar atualizado, eu li uma matéria que tem agora já cenas de masturbação em novelas.
Meu Deus do céu.
Deixa eu levantar aqui que eu tô com... Você imaginou? Cena de novela. Isso é para acabar de vez com o casamento, com a família, com o casamento que Deus criou hétero. No sábado da semana passada, eu fiz o casamento do lindo casal Larissa e Yuri. E eu usei um versículo que é atípico para casamento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas para dizer que o casamento do princípio é como Deus fez. E quando Jesus fala sobre casamento, divórcio, ele diz, olha, no princípio não era assim. No princípio que Deus fez, instituía macho e fêmea, fêmea e macho. Então está tendo isso hoje. Hoje. Multiplicação. Multiplicação do pecado na nossa cara, está entrando na nossa casa. Cuidado com as séries que estão vindo aí, são séries demoníacas, que são aparentemente inofensivas. Está matando está matando mentes, está deixando as mentes cauterizadas. Colocou, irmã Lorena? Sim, obrigado. Se eu não viera, Jesus está dizendo, olha, se eu não tivesse vindo, olha como a linguagem é inteligível, linguagem é cristalina, é clara. Olha, se eu não tivesse vindo, e se eu não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Meu Deus. Dá arrepio. Eu fico tremendo. Jesus, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, você não teria pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Então, ele veio, falou e continua falando através da igreja. Então, não haverá mais desculpa. Senhor, sai, demônio! Nunca te conheci? Você só usou a Bíblia, mas não foi uma carta viva. Vamos lá. Quanto à vida vindoura, Cristo trouxe plenitude, luz, absoluta confiança. Ele também efetuou uma grande libertação dos santos do tempo do Antigo Testamento, que estavam guardados no estado intermediário. Libertação essa que lhes proporcionou muito mais felicidade no sentido de descanso. Muito embora a revelação veterotestamentária, que é Antigo Testamento, no que diz respeito à vida após-morte, não seja ampla como a do Novo Testamento, nós a encontramos também no Antigo. E eu vou trazer aqui algumas linhas e eu peço os irmãos que, por favor, se tiver pergunta, não fique com pergunta. Pelo menos se vocês fizerem pergunta para mim, eu não sou um doutor, não sou em divindade negativo e nem quero ser, mas pelo menos eu sou honesto. Eu não sei, não sei, não vamos entrar no mundo especulativo, ok? Vamos lá. A doutrina do Antigo Testamento sobre a imortalidade baseia-se na relação entre o homem e Deus. O homem, criado em imagem de Deus, é dotado de capacidade para conhecer a Deus e com ele ter comunhão. Isso significa que o homem é mais que mero animal e que a sua existência ultrapassa os limites do tempo. Foi criado para viver e não para morrer, mas o pecado trouxe a morte ao mundo e assim frustrou o destino do homem. A morte em seu aspecto físico é a separação do corpo da alma. A morte, entretanto, não implica a extinção da alma, como alguns pseudos cristãos afirmam. O Antigo Testamento ensina consistentemente que a personalidade do homem sobrevive à morte. Vamos lá. Irmão, você está entendendo aqui o que eu coloquei aqui? Você está pregando isso na sua igreja? Ah, mas tem que não quer. Aí se não quer, você vai dar outro? Eu estou dando o pão do céu, que é o evangelho. Se alguém não quiser o pão do céu, digo, o evangelho, eu não vou dar um pão para envenenar ninguém, que morram de fome. Ou que morre envenenado não pela minha mão. Você entendeu o que eu disse, né? Jesus disse, olha, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, tudo bem. Mas eu já vim. A luz veio ao mundo. Escolha hoje, meu filho e minha filha. Você ouvinte, você que está acompanhando pela primeira vez. Avançando. O corpo do homem era depositado na sepultura enquanto a alma ia para o lugar denominado Sheol. Assim pode ser traduzido inferno, é o poço e também a sepultura, a morada dos espíritos dos que já morreram. Prova-se que o Sheol não era o céu pelo fato de ser descrito como estando embaixo, a terra mais baixa e o meio do inferno. As seguintes descrições provam que não era um lugar de felicidade suprema, um lugar sem lembrança de Deus, a sepultura, Sheol ou inferno, e em um lugar do qual aparentemente ninguém voltará. Está, vamos lá. Avançando. O Sheol, por não desfrutar o brilho da pessoa de Cristo, ressuscitado, é um lugar sombrio que inspira receio. E, por isso, alguns dos santos do Antigo Testamento receavam ir para esse lugar como a criança receia entrar num quarto escuro. Está lá nas referências de Salmos 88, Isaías também 38. Esse ponto aqui é importante, meus irmãos. Algumas traduções bíblicas elas mostram de maneira clara inferno no sentido geral, não é efetivamente o lugar daqueles que serão castigados. Inferno é um espaço, um local onde as pessoas ficam que partiram desta vida. Agora, neste mundo, inferno é mundo das pessoas que já partiram. Ok? Mundo dos mortos. É claro que inferno se caiu numa conotação de lugar de sofrimento, tormento, como inclusive aquele rico e Lázaro, ok? Mas o Sheol era habitado tanto pelos justos quanto pelos ímpios, injustos. Ou seja, Sheol, lugar onde habitavam os mortos. Só que já havia separação dos que partiam salvos e dos que partiam perdidos. Entenda isso. Quanto ao caso do rico Lázaro, concluímos que havia duas divisões no Sheol: um lugar de sofrimento para os ímpios e outro descanso e conforto para os justos. Então, quando às vezes a gente caiu, quando se fala inferno, vai para o inferno, você está literalmente a etimologia da palavra inferno, vai para o inferno, vai para o mundo dos mortos. Morra. Agora, vá para o lago de fogo já é uma outra coisa. Ok? Então, Sheol, em expressões bíblicas, era o mundo onde habitava aqueles que partiram deste físico. Só que já nesse mundo já havia uma separação, como nós entendemos. Por que entendemos? Porque Jesus ensinou assim. Sheol, um lugar de sofrimento para os ímpios, e outros descanso e conforto para os justos. Contudo, os crentes do Antigo Testamento não estavam sem esperança. O Santo de Deus, o Messias, desceria ao Sheol, ao inferno. O povo de Deus seria redimido do sepulcro, ou seja, sepultura. Está lá em Salmos 16, versículo 10, Salmo 49, versículo 15. Essa profecia cumpriu-se quando Jesus, após a morte, desceu ao coração da terra e levou o cativeiro. Não é que eles estavam cativos no sentido de sofrendo no escuro, não. Então, uma coisa é os mortos antes de Cristo, mesmo os salvos, e os mortos depois de Cristo. Jesus levou cativo o cativeiro. O lugar era chamado Seio de Abraão. E agora é um local que também, chamado Seio de Abraão, por se designar um lugar de paz, de descanso, ok? Que ainda não é a inauguração plena total do céu. Essa profecia se cumpriu quando Cristo, após a sua morte, desceu ao coração da terra e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. Efésios 4, versículos de 8 a 10. Essa descrição parece indicar que houve uma mudança nesse mundo dos espíritos e que o lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Irmãos, quem parte salvo já está em local de descanso consciente. E quem parte perdido, seja Antigo e Novo Testamentos, já está no local de tormento, lugar de dor, de fogo. Ok? E a gente fica até onde a Bíblia manda a gente ficar. Outras evidências do ensino do Novo Testamento sobre a vida futura são: 1. A expressão reunido aos seus antepassados ou aos meus pais, usada por Abraão, Moisés, Arão e Davi deve referir-se à existência consciente após a morte e o sepultamento, pois esses homens não foram enterrados nos túmulos de seus ancestrais. Tem uma... Eu não lembro a referência, mas quem achar pode colocar. Quem achou pode colocar. Veja bem. Davi, quando estava jejuando e orando pelo seu filho recém-nascido, não é? Ele parou de jejuar quando soube da morte. Ele falou, olha, ele não vem mais a mim. Eu que vou até ele. Duas coisas. Crianças, quando morrem, são salvas. Bebezinho sem consciência. Davi diz, ele não pode vir a mim mais, mas eu vou até ele. Ficou claro isso? Ele verá. Ele queria, ele tinha já, pelo Espírito Santo, esse entendimento. O arrebatamento tanto de Enoque quanto de Elias prova com certeza a existência de uma vida futura e de felicidade na presença de Deus. 3. As palavras de Cristo em Mateus 22:32 representam uma forte e genuína expressão da crença dos judeus. De outra forma, nenhuma influência teriam sobre os ouvintes. Vamos ler Mateus 22, versículo 32. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, Jesus está dizendo aqui que ele é Deus deles, ou seja, eles estão vivos. Eles estão vivos. Ok? A Laís faz uma pergunta aqui, deixa eu abrir um parênteses. Sheol, sepultura. Jesus, quando foi retirado da cruz, ele foi para o Sheol. Jesus, ele foi para uma sepultura física para o seu corpo. Mas Jesus, sendo Deus, Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Então, o corpo de Cristo Jesus foi para a sepultura. Agora, o Deus verdadeiro, Jesus, vida eterna, não. Porque ele que levou o cativo o cativeiro, entendeu, irmã? Ele que levou o cativo o cativeiro. Obrigado, irmã Lorena. Porém, agora que está morta, né, a criança, por que, que eu vou jejuar? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, a criança, porém ela não voltará para mim. Esse texto de 2 Samuel 12, 23, tem duas coisas. Criança que morre vai para a glória. Tá? Vai para a glória. Isso é o texto bíblico que diz. E Davi disse, eu não vou poder ir para lá. Perdão, ele disse, minha criança não vai poder vir para cá. Então, eu não vou trazer mais de volta. Mas eu vou vê-lo. A vida após morte. Amém? Se os que morreram em Cristo já estão no Sheol, não. Quem morreu em Cristo, quem morreu salvo não está no Sheol, não. Quando fala Sheol, é um lugar onde as pessoas estão. Quem morre salvo não tem sofrimento, Lorena. Acho que eu não fui claro aqui. Não é? O Sheol era habitado pelos justos. Sheol é um lugar onde as almas, os espíritos, ou seja, o imaterial fica. Os justos, mas haveria uma separação. É como vamos fazer um aqui. Vou fazer uma ilustração aqui repentina, súbita, que pode não ficar tão adequada, mas vem cá, presídios. Temos presídios aqui. Estão lá condenados, estamos no mesmo ambiente. Mas tem lá presos. condenados, homens de alta periculosidade, estão cumprindo a sua pena. Alguns perpétua, outros vão para o corredor da morte. Então nós estamos no mesmo ambiente, mas nós estamos gozando de liberdade. Então, dentro do Sheol, tinha separação dos que partiram salvos e dos que partiram perdidos. É isso sim, tá bom? Se os que morreram sem Cristo já estão no Sheol, em sofrimento, que juízo eles aguardam? Não, não estão em sofrimento, não. Ah, sim, agora... Se os que morreram sem Cristo já estão no Sheol em sofrimento, agora entendi. Foi eu que entendi errado, estava aqui sem. Entendi em Cristo. Aí vamos... Porque ali eles estão aguardando o juízo. Eles estão aguardando o juízo final, o trono branco, Lorena. Leia para mim... Daniel 12:2. Enquanto isso, eu vou ler aqui um é de São Paulo, não sei quem é, mas colocou o texto aqui. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer voltar? Não, ele não pode. Eu irei a ela, né? No final de tudo. Porém, ela não voltará para mim. Márcio Maia, pastor, os que morrem em Cristo ficarão em um lugar de paz aguardando? Consciente? Sim. Eu imaginava que ficaremos dormindo um sono profundo aguardando o juízo. Não. Tem nada de sono profundo, não. Isso aí é o sono da alma, é uma teoria, entendeu? Que não se coaduna com a Bíblia. Teremos uma consciência que não nos traz pranto, não nos traz dor. É uma consciência, sim, não tem nada de sono da alma, não. Isso é uma doutrina equivocada, uma doutrina errada. Deixa eu ver se aqui nós vamos ainda falar sobre isso. Mas acho que já falamos sobre o sono da alma, não? Se não, podemos até voltar. O que explica isso? Quem pode falar sobre isso é a Bíblia. E quem tem autoridade sobre tudo é o próprio Jesus, que é a própria Bíblia. Lucas 16, de 19 em diante. Abraão estava inconsciente? Ou estava consciente? Estava consciente. Sem sofrimento. Ok? Não, não tem sono de dormir. Não. Tem um tipo de consciência que não é igual a nossa, mas não é sono, não. Não é um pesadelo, não, tá? Pelo menos que eu falo isso com firmeza, me respaldando na Bíblia, não pelo que eu acho. Tá bom? Daniel, e muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Perdão. Vão ressuscitar. Então, justos e injustos vão ressuscitar, cada um na sua ordem. Primícia. Os que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vai para o gozo eterno. E os que partiram sem Cristo vão esperar a tribulação, vão esperar o milênio, e só haverá para eles parte da segunda ressurreição, que é para o juízo, para a condenação eterna. Por isso que a Bíblia diz... Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. E quando diz primeira ressurreição, é a ressurreição daqueles de um espaço onde as pessoas vão para o céu. Não é a ressurreição apenas do arrebatamento, que verá um tempo que depois do milênio e depois da grande tribulação, haverá também pessoas ressuscitadas que também fazem parte do resquício da primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é só para aqueles que ressuscitarão para a condenação eterna, como diz o texto. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Ficou claro, Lorena? E outros para vergonha e desprezo eterno. Ok? Deus não vai deixar ninguém sem sentença, sem justiça. Olha, você vai para o inferno por isso, por isso, por isso. Olha, está vendo aquele dia que você pensou, cedeu, mas não deu, deu com segunda intenção? Lembra o que você fez? Lembra que eu mandei lá um rapaz pregar? Lembra que eu mandei um adolescente? Lembra que eu te dei oportunidade? Como deu a Saul? Então, as oportunidades estão dadas. Está franqueada. Por não aceitarem, serão julgados pelo justo juiz. Lorena, bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Está lá. Depois vem a segunda ressurreição, que é para... Lembrando que essa segunda ressurreição se fala pontualmente para os que prestarão conta para o juízo eterno. Grande trono branco. Agora vamos ler também Atos 24:15. Atos 24:15. Meu Deus, já são 10:10. Atos 24:15. Quantos aqui temos aqui a irmã Luísa Veloso? Vamos lá, Luísa, fala conosco.
Pastor Samuel França, bom dia, paz, Senhor, tudo bem? Então, como o seminário está sendo falado sobre a questão do crer na ressurreição, né, eu vou entrar num assunto aqui que eu queria saber a tua opinião. A correlação de Efésios 2:8, né, com relação à carta universal de Tiago, se essas obras que Tiago diz ali é para galardão ou para salvação, existe uma divisão teológica. Qual a opinião do pastor? Eu creio que ela não é só para galardão, ela é para salvação, porque muitos confundem nessa questão, a questão do nexo a si mesmo sendo obra, né? E a própria palavra diz naquele texto lá, muitos dirão, ah, eu curei, fiz maravilhas, ou seja, aquela pessoa ela tinha fé, e muita fé, cria em Jesus como poucos, mas ela as atitudes dela não era praticante verdadeiramente da palavra, né? E muitos se baseiam também naquele texto da cruz, né, do ladrão, aquele crer. E existe a tradução do hebraico, do crer, é uma tradução que fala ser fiel, ter confiança, é ser estabelecido, né? É muito além do que a nossa tradução, que é do latim da Bíblia, que fala de um crer apenas em acreditar, né? E essa falta de entendimento, essa questão de acreditar, crer verdadeiramente em Jesus será salvo, né? Eu acho que tem uma falta de... Eu queria saber a opinião do pastor sobre essa questão de Tiago, com relação a Efésios 2:8, com relação a esse entendimento, se é para galardão, para salvação. Desculpa o áudio longo aí. Porque eu entendo que Efésios 2:8, né, fala da graça justificadora. Nós somos justificados pela graça mediante a fé, né? Mas a graça santificadora, ela vem com o nexo a si mesmo de Tiago, na minha concepção, entendeu? E o ladrão da cruz foi um momento final, ele não era conhecedor. Tanto é que o próprio Tiago fala conhecedor e praticante da palavra.
Bom, primeiro, está aqui, usou o Luísa Veloso, eu queria saber quem é, se é o Marco, se é o Renato, se é o Fábio, só não colocou o nome, por isso que eu expressei, está usando aqui o WhatsApp da irmã Luísa Veloso. Bom, veja bem, Tiago, Efésios 2 diz assim, né, nós somos salvos, vamos ler, já que foi colocado aqui, Deixa eu primeiro colocar aqui o texto que eu pedi antes. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que haverá ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, mortos, justos e injustos, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Vão ter que passar pelo trono branco. Ok? Lorena colocou aqui Apocalipse 26 também. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, sobre este, não tem poder a segunda morte, que nós já lemos aqui, inclusive. Renato Veloso. Ah, Renato. Tá bom, agora sim. Então, quem fez a pergunta aqui foi o nosso querido Renato Veloso. Vamos ler o texto de Efésios. Se eu entendi a pergunta do amado irmão, a sua colocação, Efésios 2, de 8 a 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Primeiro Paulo aqui explica que ninguém por que quer tentar salvar-se não vai salvar fazendo muita coisa. Ele pode até fazer muita coisa, mas se não tiver fé, essa obra é morta. É como um corpo sem espírito está morto. Eu acho que a sua pergunta, ela se resume em Tiago 2,14. Viu, irmão Renato? Muitos dizem que tem fé. Essa fé pode salvar? Ele mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé. Não é que ele não tenha fé. Você mostra a tua fé, que eu mostro a minha. A minha fé tem eficácia. Por que eficácia? Porque tem obras, e obras não é apenas ativismo, porque pessoas ativistas, religiosas, como na igreja, várias igrejas não vão se salvar, porque é uma fé ineficaz, ativista, que não é uma fé que gera frutos espirituais. Há um problema muito sério, no meu ponto de vista, na minha opinião, irmão Renato, no advento da Reforma Protestante, eu não tiro, viu, nenhum mérito dos irmãos reformadores. Quando eu falo reformadores, lá, John Hus, pré-reformador, o próprio Lutero, não tiro mérito dele, não. Não estou dizendo isso. Mas ele estava tão viciado no romanismo que ele entrou para um outro extremo. Eu quero dizer isso com respaldo histórico e também bíblico. Tanto é que Lutero, ele não reconheceu a carta de Tiago como canônica, porque ele entendeu que Tiago estava dizendo que a salvação também seria por obras. Não, não tem nada a ver. Porque Tiago, ele fala, seja rico na fé. Deus chamou os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Então ele não está negando a fé. E mesma coisa, Paulo não está negando as obras. Ele fala que sejam ricos em boas obras. Então eu acho que a resposta que você precisa, que vai clarear, trazer luz, é Tiago 2,14, onde diz assim, vou voltar a Efésios, vamos lá. Tiago 2,14 diz assim, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver? Alguém diz que tem fé, mas essa fé não é evidenciada. E quando está falando obra, é obra de arrependimento, é obra que glorifica a Deus, frutos que glorificam Deus, não são obras mortas. O que é uma obra morta? Você dá R$1 milhão por uma oferta e não te for por amor. Se ativista em qualquer denominação, mas se não for pela fé, o que não for por fé é pecado. Então, Martinho Lutero entrou numa convulsão, num problema espiritual interior, que é como se muitos evangélicos da nossa era, que a gente é por fé, mas tem muita gente que tem fé, mas fica de braço cruzado. Tem gente que fica de braço cruzado, a gente tem fé, fé eficaz. Fé eficaz, por exemplo, Noé, entrou nos heróis da fé. Se Deus falou, Noé, vai chover. Ah, tá bom, Deus. Se ele ficasse de braço cruzado, se ele não trabalhasse, se ele não tivesse a obra de construir a arca, ele seria salvo? Não. Ah, ele diz que tem fé. Mas a fé não fez ele construir a arca, então ele foi para o inferno, junto com os outros. Entenda o que eu estou dizendo. Por isso que diz aqui, pode a sua fé te salvar? Não é? E ele discorre aqui no contexto. Veja que o contexto de Efésios 2, 8, 9, 10, o contexto fala sobre isso. Veja bem. Pois é pela graça que sou salvo, isso vem por meio da fé, vem de vós, é dom de Deus. Agora, não das obras para que se glorie, você não é salvo pela obra, mas agora olha o versículo 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, Quem é criado em Cristo vai fazer obras, não para ser salvo, porque já foi criado em Cristo Jesus. Então, quem diz que tem fé, eu digo, pode essa fé do jeito que você está te salvar? E agora eu termino em Apocalipse. Deixa eu ver se eu vou encontrar o texto. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Preste atenção agora, irmão Renato. Quero estar tentando aqui, espero estar tentando elucidar e dar aqui a minha opinião. Apocalipse 14, 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve. Dois pontos. Bem-aventurados os que morrem desde agora, morrem no Senhor. Primeiro, morrer no Senhor. Um ponto, salvo. Aqui um é salvo, salvo para sempre, depois que morre em Cristo. Sim, diz o Espírito, esse aqui é o Espírito Santo, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Ninguém faz obra para ser salvo, mas as boas obras serão recompensadas e galardoadas. Assim, nós cremos, espero ter ajudado de alguma forma ao meu irmão. Tá bom? Vamos avançando aqui, senão a gente não... Ok, vamos lá. Página 374, para a gente encerrar e chegar no próximo parágrafo. Deixa eu ver como é que vai ser. Vamos avançar. Vamos avançar. Página 374, lá o último parágrafo. Se tivesse alguém aqui para ler, seria bom, hein? O Sheol, por não desfrutar o brilho da pessoa de Cristo ressuscitado, é um lugar sombrio que inspira receio. Isso aqui eu já li, inclusive. Isso aqui já foi lido. Tá? Já foi lido aqui. Ainda, 375, segundo parágrafo. Contudo, os crentes do Antigo Testamento não estavam sem esperança. O Santo de Deus, o Messias, desceria ao Sheol. O povo de Deus seria redimido do sepulcro ou sepultura. Essa profecia se cumpriu quando Cristo, após a morte, desceu ao coração da terra e levou o cativo ao cativeiro. Isso nós já, inclusive, falamos. Outro parágrafo, página 375. Outras evidências do ensino do Antigo Testamento sobre a vida futura. Como eu já disse, não fica muito clara, porque foi progressiva, mas nós temos evidências. Número 1, a expressão reunidos, isso aqui já li também, isso aqui já foi lido também, Mateus, isso aqui tudo já li, tá vendo? A gente vai entrando em outro assunto, acabou ensino no Antigo Testamento aqui, já li também. Meu Deus, tô voltando, já li tudo isso. Página 376. O Novo Testamento reconhece a existência no além-túmulo, no qual a vida espiritual continua sob novas e melhores condições. Entrar nessa vida é o alvo supremo do homem. Como nós já falamos aqui, que no início eu falei, isso é a nossa vida, é isso que é o fôlego, isso é a nossa esperança, é isso que nos faz vencer. Ao aceitar Cristo, o cristão já na vida presente passou da morte para a vida. Se permanecer. Passou da morte para a vida, se permanecer. Isso, entretanto, é somente o princípio. Sua plenitude pertence à existência que começa com a sua ressurreição. João 5, 29. Existe uma vida futura, né? Como disse lá Hebreus, nós aguardamos o descanso futuro. Nós aguardamos novos céus e nova terra, como diz Pedro, 2 carta de Pedro 3,13. Nós buscamos a cidade vindoura. Lá em Hebreus, heróis da fé, diz sobre a vida de Abraão: eu aguardo a cidade que tem fundamento, não fundamentos feitos por homens. Ok? Ainda na página 376. A morte física não pode interromper a comunhão entre o Cristo e o seu Senhor, o cristão e o seu Senhor. Abre aspas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse texto aqui nós já lemos. Com essas palavras, Jesus assegurou a Marta e Maria que seu irmão não havia perecido, mas estava seguro, mesmo quando seu corpo estava inerte. Ok? Último parágrafo da página 376. Já vamos aqui terminar aqui esse ponto. Existem muitos argumentos formais a favor da imortalidade, mas que a lógica impessoal, o que mais satisfaz é justamente saber que estamos em comunhão com Deus e com o seu Cristo. Deus e com o seu Cristo. Imagine o caso de um crente fiel que durante muitos anos desfrutou de preciosa comunhão com seu filho, ouviu sua voz e sentiu sua presença. Agora ele estará prostrado no leito de morte. Será que ouviremos o Filho de Deus dizer-lhe: andamos juntos, usufruímos de doce comunhão, mas chegou a hora do eterno adeus? Não. Por isso que eu cito: buscai-me, vivei. Jesus é a nossa vida. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Jesus é a nossa vida e vida eterna. Vim para que tenham vida. Vida abundante aqui é vida eterna. Por isso já explicamos. A ressurreição de justos e injustos. Os justos que partiram, vida eterna com Deus, luz e glória imarcessíveis. Os injustos perecerão eternamente. Aí não é na antessala do inferno, no mundo dos mortos, onde apenas há um foguinho. Lá, a labareda, né, a fornalha vai ser aquecida não sei quantas vezes mais. Mas as pessoas não morrerão. Serão eternamente atormentadas. O verme não morre, o fogo não se apaga. Página 377. Aqueles que estão em Cristo não podem ser separados dele, nem pela vida, nem pela morte. Para aquele que viveu conscientemente na presença de Cristo, ser separado de Cristo pela morte é algo impossível. Para aqueles que estão unidos ao amor de Deus, é inconcebível separar-se desse amor para entrar no nada ou no aniquilacionismo. Cristo diz a todos os cristãos: Lázaro, ou alguém mais está unido a mim? Ele confia em minha pessoa? Tudo que sou e todo o poder que em mim reside operarão em sua vida. Seu irmão está unido a mim pelos laços da confiança e do amor. E como eu sou a ressurreição e a vida, esse poder operará nele. Lázaro, sai para fora. Que coisa extraordinária. Ficou claro, meus irmãos? Jesus é a nossa vida. Aí entra aquele texto de Romanos, capítulo 8, de 32 até o final. Quem nos separará? Nem a morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O que nos separa de Cristo é o pecado. Então, permaneça sendo purificado pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo Jesus. Espero que todos possam ter compreendido. Amanhã, segunda-feira, tem seminário e nós vamos entrar em outro ponto. Vamos falar sobre o destino dos justos. Ok? Vamos falar sobre... Aí, Lorena, nós vamos esclarecer mais daqui para frente. Vamos entrar em mais detalhes bíblicos, não especulativos. Os justos vão para onde? Os ímpios, injustos, vão para onde? O destino dos justos amanhã, encontro marcado, página 377, 7:30 da noite, amanhã, 19:30, no horário de Brasília. Pode ser? Então, que assim seja. Deus te abençoe rica e poderosamente, querido irmão. Hoje avançamos pouco, hein? Muito pouco. Mas, como diz, né? Fazer o quê? Avançamos pouco. Temos que avançar, senão a gente vai romper o final do ano aqui. Amanhã, destino dos justos. Vamos ver se a gente consegue amanhã, destino dos justos e injustos, para que já na quarta-feira a gente entre na página 383. Eu já havia dito que o pastor Mário vai estar aqui, eu achei melhor, pedagogicamente, para que ele dê a conclusão. Ele tem aqui um dia conosco, ao invés de dar... A gente estuda aqui, está estudando, e no final, na última aula, ele vai fazer, dar uma conclusão, vai fazer um resumo e responder muitas perguntas. Combinado? Graça e paz, meu pastor. Obrigado por esse momento esclarecedor. Estou indo para o culto matutino da minha congregação. Excelente final de semana. Obrigado, irmã Laís. Muito obrigado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele. Cristo é a nossa vida. Olha aí, os textos são muito claros. Claríssimos. Amém? Então, a gente, eu acabei que, como foi pego de surpresa sobre a colocação do irmão Renato Veloso, Renato, a gente não é salvo pela obra, mas o salvo ele faz obra, obra espiritual. Não é obra social. Não é a obra social, ela pode ser espiritual ou não, depende. Você dá quem está precisando, mas tem que dar com amor. Por isso, eu encerro com 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Irmã Lorena, põe, por favor, aí para a gente encerrar. Para a gente encerrar. 1 Coríntios 16, 14. Nós podemos incorrer no mesmo erro que Lutero. Ele chegou a duvidar da carta de Tiago, pensando que tivesse incompatibilidade com a carta, com as cartas paulinas. Depois eu vou explicar sobre isso se os irmãos assim desejarem, tá? Não há incompatibilidade, não há incoerência, que a salvação é pela graça, o justo viverá da fé, com as obras que o nosso irmão Tiago fala também na sua carta. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que coisa linda, viu? Todas as coisas sejam feitas com amor. Por que que as obras da igreja de Éfeso, que eram obras gigantescas, não eram suficientes, irmão Renato? Porque não era pela fé do amor a Cristo Jesus. Talvez era por arrogância, ou talvez pensar que eram mais salvos do que os outros que nada faziam, faziam menos. Será que um pastor vai ter um galardão maior do que quem está na portaria, quem está no campo? Não, 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 não. A igreja de Éfeso foi advertida: olha, vocês têm boas coisas, mas tem uma coisa contra você. Contra, não é a favor. Deixou o primeiro amor. Se não for por amor, não adianta nada. Ah, Jesus, volta logo. Márcio Maia, andou pouco, mas foi muito produtivo, pastor. Verdade. Nilce Minecati, amém, pastor Samuel. Ensino valioso, de fácil entendimento, gratidão a Deus por esta aula. E pastor Mara vai estar conosco. Dá um fechamento aqui desta aula, tá bom? Eu vou orar para o final, já são 10h33. Tá bom? Vamos lá. Irmã Conceição Rabelo, fala conosco.
Ei, pastor querido, a paz do Senhor. Que aula maravilhosa. Meu Deus. Pastor.
Fala comigo.
Até ontem eu entendi muita coisa errada. E hoje que esclarecimento. Principalmente sobre morreu, tá dormindo, misericórdia. Quer dizer, até hoje eu achava que era isso, né? Eu gostaria, vamos deixar para amanhã, né, pastor?
Deixar para amanhã.
Que o senhor abrisse mais o leque, falasse mais um pouco sobre isso. Eu preciso, porque quando eu for abrir a boca para falar, eu tenho que ter argumento, né? É interessante, uma coisa assim, fora do comum. Meu Deus, eu tô pasma. Aprendi errado, né, pastor? Graças a Deus que essa rádio existe. Graças a Deus que o nosso pastor está aí firme e forte. Oramos muito para que o Senhor viva muito, para nos ensinar muito. Tá bom? Um abraço a todos, a essa igreja linda, e que o nosso Deus Todo-Poderoso continue abençoando grandemente a sua vida, tá, pastor?
Amém.
Fica com Deus, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero já pedir uma colaboração dos irmãos aqui. Meu telefone está fazendo backup até agora. O que é que eu faço? Deixa eu fazer backup até Jesus voltar e eu paro. Se eu perco alguma coisa? Meu Deus. Vamos então orar para encerrar a nossa programação. Nós vamos ouvir alguns louvores, depois temos uma mensagem com o título Perdão. Título de Perdão. Que o Senhor nos ensine a perdoar. Nos ensine a perdoar. Tá bom, queridos? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, aqui estamos diante da tua presença como filhos, todos aprendizes do nosso Senhor, do nosso Pai, através da tua palavra e conduzidos pelo teu Espírito Santo. Nos ensina, Senhor. Eu preciso ser ensinado. Eu preciso aprender. Dá-nos humildade, mas nos dá também coragem e intrepidez para convencer os contradizentes. Nós ficamos com os conselhos pétreos, com a palavra do Senhor. Por isso que o seminário é bíblico, meu Deus. Quero assim agradecer por esta comunhão, por este amor derramado em cada membro desta igreja, e que este amor derramado possa ser eficaz, falar em amor, cultuar em amor, repartir em amor, fazer tudo em amor. Se eu estiver aqui, acordar mais cedo, mesmo cansado, com dor, estar aqui, mas se não for por amor, meu Deus, nada adianta. Eu quero aprender para ensinar. Eu quero, Senhor, fazer isso para que o Senhor seja exaltado e vidas sejam alcançadas e olhos sejam abertos. Quero, Pai, pedir pelos irmãos que hoje estão aniversariando nesta data 28 de novembro. Tua filha, Senhor, fez aniversário ontem. Esposa do teu servo, Senhor Presbítero Valdeir, cuida e abençoa ele em nome de Jesus. Abençoa com cura aqueles que estão, Senhor, fazendo tratamentos diversos, tratamentos que trazem, Senhor, reações difíceis, de enjoo, de dor, de tristeza. Cura, meu Deus. A cura é para a igreja, Senhor, que crê e que pede, que implora, e o Senhor Jesus dará ordem. Dá ordem, Senhor, aos enfermos e enfermidades incuráveis. Não é nada para o Senhor, basta uma palavra em nome de Jesus. Salva vidas hoje. Quantas vidas estão em seus leitos? Que não findará o dia, porque é a última hora hoje, último dia hoje para muitos. Que hoje possamos visitar aqueles que estão em dúvida. Possamos levar o Evangelho, que é o poder de Deus, para os que estão fracos, abatidos, desanimados, desviados, e levar para os ímpios. E pregar com amor, mas também, Senhor, com coragem, não demovendo um milímetro sequer do Evangelho, para que o Evangelho possa chegar às pessoas. Obrigado por esta igreja, por todos que cooperam, por todos que levantam as nossas mãos, por todos que contribuem, ofertam, por todos que interagem e por toda a igreja espalhada em toda a face da terra. Dá-nos um domingo de paz, de alegria, que haja perseverança em cada membro, Senhor, da igreja. Senhor, às vezes à distância, momentos, Senhor, de tristeza, Senhor, querem nos fazer parar, mas precisamos nos esforçar, precisamos perseverar, porque, Senhor, a coroa da vida será dada àquele que perseverar até o fim. Abençoa o nosso país. Estamos vendo, Senhor, com os nossos olhos a multiplicação do pecado e o amor de muitos ao nosso lado esfriando. Tem misericórdia de nós, do nosso país. Dá-nos um dia de paz em nossa família, os que viajam, os que precisam de um milagre, de uma maravilha. A graça maravilhosa de Jesus Cristo continue a operar e a nos ensinar. O amor do Senhor Pai seja derramado para que nossa pregação seja em amor. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo esteja em nós para que, quando pregarmos, o Espírito Santo convença da justiça, do pecado e do juízo. E também possa testificar por aqueles que aceitam a Jesus, que os nomes estão escritos no livro da vida, os que concordem, os que creem e os que, Senhor, desejam, digam comigo, amém.